passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Que prazer, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Que alegria ter você também aqui com a gente nesta noite toda especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Esse nosso culto de todas as noites aqui na nossa melodia. Que bom, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí pela sua valiosíssima companhia. Mais um momento especial de adorarmos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta segunda-feira, deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida. Que alegria mais uma vez estar com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, o pregador desta noite, o mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Querido pastor Paulo Afonso Generoso, mais uma vez, meu irmão, que alegria tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença com gratidão por estarmos dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Sabemos que neste momento os Teus filhos estarão, ó Deus, participando deste culto de uma forma toda especial. Muitos estarão com os seus ouvidos atentos à Tua voz, com seus pensamentos também voltados aos céus e com seus lábios prontos para também te louvar durante todo este culto. Eu quero rogar que a tua presença seja não apenas com os que estão na direção do culto da Igreja Cristo em Casa, mas também com cada um dos queridos participantes deste culto da Igreja Cristo em Casa. Que tenhamos um culto abençoado, que o seu nome seja exaltado, que a palavra seja dirigida aos necessitados, que as orações sejam expressadas de tão forte coração que possamos receber, ó Deus, a sua resposta ainda esta noite. Faz com que os crentes que estão sintonizados no Cristo em Casa e aqueles que também não são crentes sejam alcançados pela palavra que será ministrada. Faz uma obra preciosa na cada vida, em cada coração, e abençoa-nos, Senhor, para que possamos lhe prestar um culto de gratidão, de louvor e de adoração, e sobretudo de pregação da Tua palavra. Se conosco, mais uma vez, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já apagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Esse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos sentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a vida renunciou?
Tá aí o grande poeta Sérgio Lopes, amigo, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje e eu vou citar dois textos para você abrir sua Bíblia e deixar marcado. Isaías capítulo de número 59, verso 1 e 2, e Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3.
Pois é, gente, hoje que alegria poder receber aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite muito especial, esse amigo tão querido, pastor Diego Lemos, da PIB de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Que alegria tê-la aqui nesta noite, meu pastor querido. Ele tem algo muito importante para falar para todos nós. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Diego Lemos.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo. Boa noite a todos os ouvintes do Culto Cristo em Casa. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor em 2 Coríntios 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Meu amado ouvinte da Rádio Melodia, muito importante destacar que falar da Igreja Cristo em Casa é falar de um trabalho missionário, é falar de um trabalho que vem sendo realizado há tantos anos, há mais de 3 décadas, onde a palavra de Deus tem sido proclamada a milhares de lares. E nós precisamos da sua ajuda para que esse trabalho ele seja expandido, para que, por intermédio da evangelização, muitas e muitas famílias continuem sendo alcançadas pela palavra do nosso Deus. E sabemos que há um grande custo, há um investimento muito alto. E por isso, a Igreja Cristo em Casa, ela precisa da sua ajuda. E assim, nós convidamos para que, diante da voluntariedade, da generosidade do seu coração, você possa enviar a sua contribuição. E você pode enviar pelo Pix, né? Número 21 99727 0097. Repetindo, 21 99727 0097. Se o seu Pix tiver um limite noturno, não há problema. Agende para amanhã no seu aplicativo bancário. Ou você pode também estar acessando o link lá no cristoemcasa.org.br. Clique em Contribua e confira os dados bancários. Que Deus te abençoe e lhe prospere grandemente.
Pois é, para você que já está nesse momento aí com tanta alegria no coração, né? Já propondo no seu coração aquilo que você vai estar ofertando, nós vamos falar com Deus, né? Esse é um momento de gratidão, né? Obrigado, Senhor, porque somos cooperadores do Teu reino. O Senhor tem nos abençoado. Nós temos entendido, ó Deus, que somos tão somente mordomos daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, daquilo que o Senhor nos deu para que possamos administrar. Que a Tua bênção continue sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que ofertaram hoje, aqueles que não puderam ofertar, mas têm um desejo no coração, que o Senhor possa conceder também esse momento de alegria aos Teus filhos. Muito obrigado, Pai. Clamamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Tudo que tenho é um aleluia.
Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes. É um prazer, é um privilégio, né? Abraçar os nossos queridos ouvintes. Que honra poder comemorar essa data tão especial com cada um deles que completam mais um ano de vida hoje. Paulo Melo Nascimento, parabéns, Marcele Tavares Barbosa, Juliana Monteiro de Carvalho, Carla Cristina dos Santos, Gisele Mendonça do Nascimento, Francisco de Carvalho Nascimento, Tamires Cardoso Alves Medeiros, Alzenir Alves da Fonseca, Ronaldo Moraes da Silva e Márcia Henrique da Costa.
Jeová Jireh.
Que louvor bonito, né, família? Olha, aqui é o seu irmão Fábio Silva e eu quero dizer que é um privilégio, uma honra estar com você aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A cada programa, a gente vê o quanto Deus tem ouvido e respondido as orações. Muitos irmãos e irmãs mandam mensagem para o nosso WhatsApp da oração, 21 999 07 0097, pedindo oração. Milagres acontecem. E agora, quem traz nossos pedidos é a nossa irmã Débora Lira. Débora, pode compartilhar com a gente? É com você.
Sim, Fábio. Estou aqui com o nome de Viviane Castro, de Araruama, Rosiméria da Silva Lima, Estela Martinho, de Itaboraí, Hélio Moura, de Ubá, Minas Gerais, Luísa Carvalho, de Nilópolis, Fernando Cerqueira Alves, de Brás de Pina, Fernanda Tigreiro, de Três Rios, Maria dos Anjos Azevedo, de Guadalupe, Maria Lúcia Fernandes, de Itaboraí, e Márcia do Livramento, de Magalhães Bastos. O pastor Paulo Afonso Generoso estará orando nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão importante do culto da Igreja Cristo em Casa, nós entramos na Tua presença para interceder pelos diversos pedidos de oração que nos chegaram às mãos. E nós temos, Pai, o dever e a responsabilidade espiritual de interceder por estas pessoas. Quantas pessoas aflitas neste momento, quantas pessoas enfermas, gente passando os piores momentos de sua vida, e nos escrevem pedindo cura, milagres, bênçãos, e ninguém a não ser o Senhor pode fazer este milagre. Por isso, nós intercedemos ao Senhor. Apresentamos todos esses pedidos, deste irmãozinho, desta irmãzinha, desta equipe, desta família, e rogamos, Senhor, por sua bondade e por sua misericórdia, atenda a esses pedidos. Faz um milagre, Senhor, para que o teu nome, através destes milagres, seja glorificado, porque o teu nome tem poder para curar, para libertar e para salvar. Faz maravilhas esta noite. Olhe com amor para todos estes pedidos que já estão em tuas mãos, e opera para que o teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém.
Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos no livro do profeta Isaías, de número 59, verso 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas, o texto diz as vossas, mas deixa eu contextualizar, as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Já Tiago, escrevendo a respeito do assunto, ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Meu querido irmão, esse texto nos remete a entender que em alguns momentos da nossa vida, quando vamos orar, falar com Deus, nós oramos, 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 mas o que nos parece é que o céu é de bronze. Mas Jesus, no Evangelho de São João, nos deixou registrado, no versículo 31, a seguinte expressão: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então muitos crentes vivem angustiados por orar e não alcançar respostas às suas orações, isto porque ainda não examinou na Bíblia as razões pelas quais Deus não ouve todas as nossas orações. E na verdade, quando eu falo aqui de ouvir, não é que Deus não ouve, é que Deus ouve, mas não responde a todas as orações. Um certo autor, ele disse o seguinte: oração e pecado nunca viverão juntos no mesmo coração, ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado vai engasgar a oração. Olha que coisa tremenda. E eu quero convidar você para você entender que tem um momento na nossa vida que nós estamos orando e parece que de fato o céu é de bronze. A gente ora, ora, mas não ouve uma resposta da parte de Deus. A gente fica agoniado com isso. Meu Deus, eu estou orando há tanto tempo. A Bíblia diz que Deus ouve nossas orações, mas diz também que Deus não ouve determinadas orações. A rigor, esse ouvir de Deus é no sentido de ouvir e atender, pois ele não é surdo e ouve a todas as orações. Isaías, no capítulo 59, versículo 1, nos remete a isso. Mas não responde a todos. Talvez resida no não ouvir de Deus um dos maiores conflitos e dúvidas que os crentes têm acerca da oração. Então urge compulsar as páginas das Escrituras Sagradas para a gente entender suas razões, pois Deus não é obrigado a nos conceder tudo o que lhe pedimos, mas se nos ouve e atende, é por conta da sua infinita graça. Assim vamos buscar compreender os nãos de Deus às orações, que então a gente vai entender que é preciso mudar nosso comportamento, modo de vida, para nos enquadrarmos na sua vontade. Mas existe céu de bronze? O que que significa céu de bronze? Eu já ouvi falar, irmão, parece que o céu está de bronze. Céu de bronze é uma expressão utilizada por muitos crentes quando suas orações não estão sendo atendidas. Mas não é uma expressão apropriada, isto porque ela aparece em Deuteronômio 28 e 23, num contexto onde Deus promete castigar os desobedientes com maldição, fechando os céus para que não chova e transformando toda a região em que habitava num deserto poeirento. Nesse andar, o firmamento se tornará duro como o bronze. Na atual dispensação, nós temos um intercessor que é Jesus. A Bíblia diz isso em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e Hebreus também, capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo também, segundo escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versos 26 e 27, ele intercede por nós. E a grandeza dessa oração é que ele funde em nós cada vez mais a nossa vontade com a vontade de Deus, porque ele, o nosso Deus, opera de acordo com a sua vontade. Deus conhece o seu desejo, a sua necessidade, mas ele faz de acordo com a sua vontade. Por isso João disse: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira de João, capítulo 5, versículo de número 14. Depois você lê isso na sua Bíblia, que isso é muito importante. Agora, as orações não atendidas, por que que existem orações não atendidas? A rigor, elas existem por pedidos insensatos e motivações erradas. De Êxodo a Tiago, a palavra orai aparece 18 vezes no imperativo, nos impondo um relacionamento com Deus, porque é a única maneira do homem se relacionar com Deus. Contudo, nós percebemos em toda a Bíblia que nem todas as orações foram atendidas, destacando-se, por exemplo, a oração de Saul, a oração de Elias, de Moisés, a mãe dos filhos de Zebedeu, Paulo também orou a Deus e a oração não foi atendida, Davi também, os anciãos de Israel. Então, não é uma rejeição, porque Deus não rejeita a oração, mas Deus não atende determinados pedidos, até porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, pedidos insensatos, sem propósitos de promover a glória de Deus, não são atendidos. Pedidos feitos na contramão da vontade moral de Deus também não são atendidos. E outras coisas, às vezes nós pedimos para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para a nossa luxúria e sensualidade, e Deus não é glorificado em tais petições que muitos crentes fazem. Tiago escreve isso lá no capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz, mas até mesmo a nossa oração não pode focar os nossos meros e simples desejos, mas a glória de Deus. Deus vai ser glorificado no nosso pedido? Por que Deus não atende todas as orações? Essa é uma pergunta que eu escuto muita gente fazer. A Bíblia expressa a vontade moral de Deus, mas ainda há a vontade individual de Deus, pois Deus nos trata como filhos, e ainda temos a vontade soberana de Deus. E esta, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. O que passa disso é especulação teológica. Assim, toda oração, primariamente, ela deve estar de acordo com a vontade moral de Deus. Ah, pastor, como eu vou saber a vontade moral de Deus? Lendo a Bíblia Sagrada. Qualquer pedido que não contenha base bíblica não tem chance alguma de ser atendido. Assim, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 João 5,14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em João 9,31, nós lemos o seguinte: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, aí esse ouve. Assim, o crente, antes de fazer qualquer petição a Deus, deve ter a convicção de que esta petição tem base na vontade moral de Deus, que está exarada na Bíblia Sagrada. Agora, uma outra pergunta que poderíamos fazer é: por quais razões Deus não atende nossas petições? Aliado ao fundamento de que todas as petições devem estar dentro da vontade de Deus, a Bíblia apresenta diversas razões de impedimento às orações feitas por um crente que esta oração não será atendida. E eu quero classificar estas razões. Primeira, eu chamo de razões espirituais. Ou seja, quando há iniquidade no coração, Deus não atende. Salmo 68, versículo 8. Ou melhor, o Salmo 66, versículo 8. Pecados escondidos. Isaías capítulo de número 59, versículo 2. Adorar outros deuses. Jeremias 11 e 11. A permanência do pecado. Isaías 1 e 15. João 9 e 31. Pedir sem fé. Hebreus 11 e 6. A Bíblia diz: ora, é impossível, né? É impossível. Às vezes nós oramos na contramão da vontade de Deus, então é impossível a gente agradar a Deus quando você está pedindo na contramão da vontade de Deus. Uma outra razão, eu classifico as razões que as nossas orações não são atendidas. Primeiro, as razões espirituais. Segundo, as razões sociais. Ou seja, a gente pede para o nosso próprio bem. A gente não pensa também no outro. Às vezes também usamos motivações equivocadas. Vamos na contramão da Bíblia. Tiago 4, versículo 3. A terceira razão pelas quais Deus não atende as nossas petições são razões conjugais. Tratar a esposa ou vice-versa sem o devido respeito. 1 de Pedro 3 e 7. A Bíblia diz que as orações são impedidas. A quarta razão são razões emocionais. Ou seja, é quando a gente pede com dúvida. A gente não tem certeza que se Deus vai dar, a gente fica na dúvida. Será que Ele vai me conceder essa bênção? Será que não vai? Então, quando a gente pede em dúvida, é uma razão emocional que não vai surtir efeito. Também pedir com falsidade e pedir também com altivez. E o pior ainda é quando a gente ora com ansiedade, deixando toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, mas a gente fica ansioso e nessa ansiedade a gente impede, por uma razão que eu chamo de emocional, de receber a resposta de Deus às nossas orações. Há uma outra razão que eu classifico, que são as razões disciplinares. Qual seja? Orar em desacordo com a vontade de Deus. Orar com hipocrisia. E orar com falta de constância. A gente ora lá uma vez ou outra, a gente se lembra, e eu pedi isso a Deus, vou voltar a pedir. Não, a oração tem que ser algo constante. Você tem que estar pedindo a Deus, vai pedindo ao Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ora, orar com ansiedade não vai ter sucesso na oração, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. As razões disciplinares, orar em desacordo com a vontade de Deus ou com hipocrisia, também não vai levar a resposta alguma. Mas também tem as razões legais. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28 e 9 que aquele que não ouve a lei de Deus, e quando a gente fala na lei de Deus, a gente fala na orientação de Deus para o nosso viver como seres humanos, como pessoas, como crentes. Além disso, também quebrar o conserto de Deus. A gente peca e depois fica buscando respostas de Deus para Deus nos atender sem que haja uma confissão. A Bíblia fala de uma confissão pública, de uma confissão pessoal e de uma confissão particular. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quando a Bíblia diz o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é o sangue físico, o sangue que correu nas veias de Jesus. Não, está falando da obra vicária, da obra salvífica, o conjunto da obra. O sangue de Jesus e a obra que Jesus fez nos purifica de todo pecado. Então, quando o nosso coração está purificado pela obra vicária, salvífica de Jesus Cristo, então nós temos acesso ao céu, nós temos acesso a orar e a pedir àquele que é o Senhor de todas as coisas. E por último, são razões morais, porque quando a gente ora, mas pratica desobediência, a gente ora, mas é egoísta, a gente ora, mas vive em total desânimo, a gente ora, mas não perdoa o nosso irmão, não perdoa o cônjuge, a gente ora, mas vive uma total indiferença, a gente ora, mas vive na prática da teimosia, a gente ora, mas é hipócrita, então essas orações não são atendidas. A razão do não atendimento, elas precisam ser entendidas, porque o crente fica culpando a Deus. Por que que ele não me atende? Ah, ele atendeu a irmã A, atendeu a irmã B, mas não me atendeu. É bom a gente fazer uma autoanálise. O apóstolo Paulo chama isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, de autoexame. Quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que entender que Ele já nos conhece em todos os aspectos. Então, pedimos e não recebemos. Por que que pedimos e não recebemos? Porque não sabemos pedir. Esse é o sentido do texto. Pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Há fatores comuns ao dia a dia do crente que precisam ser observados. A gente precisa também aprender a distinguir entre o desejo e a necessidade. Qual a diferença? Vamos entender essa diferença entre desejo e necessidade. Nem todos os desejos do seu coração serão atendidos. Pense nisso. Por que que a gente precisa distinguir a diferença? A fim de não fazer pedidos a Deus que visem satisfazer apenas os nossos desejos egoístas. Pois a necessidade é tudo. Aquilo que é necessário e desejo é tudo que ultrapassa a necessidade. E isso é uma das maiores origens do sofrimento e é a confusão que fazemos entre necessidades não atendidas e desejos não realizados. A Bíblia fala sobre isso. E aí eu vou citar Fawcett, quando ele diz: até mesmo as orações dos crentes são com frequência melhor respondidas quando os seus desejos são menos atendidos. Guarde essa frase. Agora, por quais razões então pedimos e não recebemos? Porque não sabemos pedir? Quando a Bíblia diz pedi e não recebeis, porque pedis mal, isto tem a ver com a busca do prazer, da satisfação pessoal, como diz a tradução da Bíblia, A Mensagem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. E Deus não trabalha assim. A Bíblia também diz no Salmo 37, versículo de número 4, agrada-te do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Que maravilha de texto! Que bênção, a gente lê isso aqui e pronto. Desculpe usar essa expressão, mas vamos cair dentro, vamos pedir. Mas a Bíblia também diz em Provérbios 11:23 que o desejo do justo é tão somente para o bem. Paulo se expressou assim em Romanos 10:1: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus. Ou seja, esse pedido do apóstolo, ele tem total consonância com a Bíblia. Ele está pedindo algo que Deus quer fazer. Deus quer salvar a todos. Então, meus irmãos, desejo que todos, que de todo o coração, que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus. Então, você aprenda aqui com o apóstolo Paulo, porque pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. Mas Paulo faz no pedido aquilo que Deus quer fazer. Deus quer salvar. Então você tem que orar para Jesus salvar o seu parente, orar para salvar seu pai, sua mãe, ou para salvar os seus filhos, ou para salvar a sua avó. Enfim, você tem que orar, porque esse é o desejo de Deus. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Desejos não puros não são atendidos. Então, quando há um desejo puro, um desejo consistente, uma coisa que tem aval na palavra de Deus, essa petição é atendida. E eu quero concluir, mas eu queria considerar com vocês a seguinte assertiva: como romper com esse aparente céu de bronze? Que a primeira coisa que o crente vai dizer é o seguinte: o céu parece de bronze e Deus não me atende. Escute uma coisa: Deus quer atender todas as nossas orações. Contudo, é preciso que o crente Jesus saiba como se chegar a Ele. Então, qual é o caminho, pastor? Qual é o passo a passo? Primeiro, chegue-se a Ele abrindo mão de tudo que você quer para o que Ele quer. Leia depois Lucas 22:42. Chegue-se a Ele abrindo mão do que você quer para o que Ele quer. Segundo, com toda humildade, ou seja, com toda submissão. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Terceiro motivo para você se chegar a Deus, para romper com esse aparente céu de bronze: chegar a Ele com confiança para alcançar misericórdia e graça, Hebreus 4 e 16. Em quarto lugar, chegue-se a ele como um pai e não como um chefe. Romanos capítulo 8, versículo 15. Deus não é seu chefe, Deus não é seu diretor, Deus não é seu parente, Deus é seu Deus. Entenda isso. Chegue-se a ele com o coração aberto, desnudo, transparente, sem hipocrisia, porque ele conhece tudo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 13, ele conhece tudo. Nós não podemos chegar para Deus falseando o que está no nosso coração. Outra coisa, chegue-se a ele com integridade, sem culpa, com confissão de pecado. E aí 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Essa confissão, ela pode ser em primeiro lugar pública, se você pecou para um grupo. Ela pode ser também particular, se você pecou contra um irmão. E ela pode ser pessoal, que você não adianta pedir perdão a Deus, tem que ir lá pedir perdão à pessoa. Porque pedir perdão a Deus porque você brigou com seu irmão, mas não pediu perdão a ele, não vai adiantar nada. Tem que ser uma confissão pessoal. Então ela é particular, ela é pessoal e ela é pública. Agora, chegue-se a ele com sabedoria e pare de ficar citando textos bíblicos para Deus. Meu Deus! Tem crente que vai orar, Senhor, porque está escrito no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Ora, meu irmão, Deus já sabe, a palavra é dele, não faça isso. Chegue-se a Deus com certeza de que não há ninguém na sua mente que você não tenha perdoado. Porque você tem pessoas que você não perdoou na sua história, na sua vida, ainda está com aquela mágoa, com aquele ressentimento, meu irmão, a sua oração vai ser impedida. Por último, siga o modelo da sublime oração de Jesus em Mateus 6, cujos elementos propostos são adoração, intercessão, petição, confissão e súplica. Nunca chegue logo pedindo, adore a ele. Faça também intercessão pelos parentes, pelos amigos, pela nação, pelas pessoas. Depois você apresenta a sua petição. E ao apresentar a sua petição, faça uma confissão. Essa confissão particular. Abra teu coração. E depois você apresente a sua súplica. A Bíblia diz em Hebreus 10 e 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Caso contrário, nossas orações poderão ser impedidas. Que Deus te abençoe, que você possa compreender isso. Crentes que não busquem a Deus com sabedoria para orar, precisa buscar a sabedoria para aprender a orar e falar com Deus. Deus te abençoe e assim o céu de bronze será rompido e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
Pelo que sei, eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Eu sei que disso tu já sabes, pois andas ao meu lado, sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que amigo é pra isto. Pequei, falhei, errei, te entristeci, mas vim
Aí a resposta de Deus pra você é: eu sei por onde começar. E vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar. E com você no vale vou passando. Às vezes você me entristece e eu fico de coração partido. Mas logo vem pedir perdão e eu te perdoo como amigo. Te achei, te amei, te salvei através do meu filho. Te amo, sou teu dono e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Pai. Que agora nesse instante fala contigo. Te amo, sou teu dono, pois além de ser teu Deus, amigo. Sou teu amigo. Sou teu amigo.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.